passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa, noite de quinta-feira, nossa equipe reunida para mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui com a gente, você que acompanha, você que participa efetivamente aqui do culto da Igreja Cristo em Casa. Nesta quinta-feira, que alegria, que honra poder receber o Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Bispo Davi, que alegria, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, que bom Débora estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também estar ao seu lado sempre, viu, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar todos juntos com o querido bispo Davi Gualberto.
Eterno e soberano Deus, bendito seja o teu santo nome. Este é o dia que o Senhor nos fez, e nós estamos regozijantes e alegres nele. Por esta oportunidade, depois de um dia de exaustivo de trabalho, de estudos, de atividades, terminar este dia na tua presença, ó Deus, aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, através da nossa Rádio Melodia. Louvamos o teu nome por esta porta que o Senhor tem aberto durante tantos anos, pois são milhares, quiçá milhões de pessoas que têm sido alcançadas pelo poder da tua palavra através desta rádio. Ó Deus, e neste momento nós rogamos a tua bênção para o culto que está iniciando. Que os louvores possam, ó Deus, servir de adoração ao teu nome. Que o nosso clamor seja atendido por ti. Que a tua palavra venha de encontro às necessidades mais íntimas e profundas dos corações daqueles que estão aqui sintonizados. Ó Senhor, dá ao teu servo, pastor Eliel do Carmo, irmão Fábio Silva, a graça na condução e na direção deste culto. E sê conosco, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Lutando com o urso leão, nos momentos de solidão, não dá nada por mim. Mas hoje terá a chance de me ver lutar contra este gigante, o valente filisteu. Ele veio zombando, usando a armadura de homens, mas eu vou contra ele, no nome do meu Deus. Não sou de correr pra guerra, já vivi momentos piores, posso até me ferir, mas eu marco esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar
aceitar minha derrota, vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Hoje arranco minha casa das mãos deste Golias, pois na minha família ninguém se perderá. Não sou de correr da guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do teu filho, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Pensou ia celebrar minha derrota, vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Quanto maior for o gigante em sua vida, mas eu vou a ti. Em nome do teu filho, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota, vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do teu filho, declaro a falência dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota, vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui.
Leia Mendonça, eu mato esse gigante. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
Texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 17.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa. Já o querido bispo Davi Gualberto vai estar pregando a palavra de Deus. Agora eu quero chamar o bispo Davi Gualberto aqui antes da mensagem, porque ele tem uma informação, uma mensagem também muito importante para passar todos os ouvintes, todos os membros da Igreja Cristo em Casa. Nós nos reunimos aqui da Igreja Cristo em Casa e chegamos a uma decisão que nós queremos compartilhar com os membros da Igreja Cristo em Casa. Então quero chamar aqui a sua atenção, você que está agora em casa, você no seu trabalho, você aí no seu carro, queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem que o Bispo Davi Gualberto vai trazer para todos nós agora. Bispo Davi.
Meu querido amigo, irmão e companheiro, pastor Eliel do Carmo, eu gostaria, nesse momento, de dar uma palavra aos nossos queridos e amados ouvintes. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 9, o profeta Elias recebe uma ordem de Deus, dizendo para ele, para que ele se levantasse e fosse a cidade de Serepta, porque lá haveria uma viúva para o sustentar. Havia uma fome terrível sobre a terra. E Elias se levanta, obedecendo a ordem de Deus, e vai até aquela cidade. Quando chega na cidade, está lá uma mulher com um filhinho do lado, e ele pergunta a ela, a senhora me dá um copo de água? E ela se vira para pegar para ele um copo de água. Aí, antes que ela vá pegar o copo com água, Elias então a indaga dizendo: o que a senhora tem em casa? E ela diz para o profeta: olha, profeta, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Estou indo lá a pegar gravetos para fazer um bolo para mim e meu filho. Vamos morrer, porque depois disso não temos mais nada para comer. Ela se vira e aí o profeta diz para ela: vá, faça o bolo, mas traga primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor faça chover sobre a terra. Ela obedeceu à voz do profeta, trouxe o bolo primeiro para o profeta, entregou as mãos do profeta, e quando ela volta para sua casa, as panelas estavam transbordando de farinha e também as botijas transbordando de azeite. Por quê? Porque ela acreditou na palavra do profeta. Há um princípio na palavra de Deus para a bênção nas nossas vidas, e é o princípio da generosidade. Aquela mulher poderia ter primeiro pensado nela, mas ela resolveu obedecer o princípio da generosidade e deu primeiro ao profeta, e nunca mais a farinha faltou, nunca mais o azeite faltou, até o dia que o Senhor mandou chuva sobre a terra. Queridos, em quase 30 anos, ou mais de 30 anos, você tem ouvido o programa da Igreja Cristo em Casa. Ou melhor, você tem participado do culto da Igreja Cristo em Casa. E você nunca viu nós pedirmos nenhum valor no ar. E agora nós estamos abrindo para você esta oportunidade. E esta oportunidade é para você que quer semear no reino, que quer seguir o princípio da generosidade, para que você possa ofertar, para que este programa possa alcançar muito e muito mais vidas. Você sabe que muitas rádios estão se afiliando à nossa rede Melodia e os custos mensais acabam aumentando muito. Só para você ter uma ideia, nós temos um transmissor aqui que leva esse programa aos lares, e somente esse transmissor consome quase 40 mil reais por mês só de energia elétrica. Você sabe que os custos são muito altos. Muitos irmãos e muitas irmãs estão nos perguntando como é que eles podem fazer para ajudar a Igreja Cristo em Casa, pois em muitos momentos de suas vidas foram abençoados pelo programa da Igreja Cristo em Casa. Pois bem, chegou esta oportunidade. Você pode entregar suas ofertas para a Igreja Evangélica Cristo em Casa. Anota aí. A nossa conta corrente é o Banco do Brasil. A agência é 1253, dígito 0. Repetindo, agência 1253, dígito 0, Banco do Brasil. A conta corrente é 411-92, dígito 2. Repetindo, 411-92, dígito 2. Se você quiser usar a chave Pix é 21-99907-0097. Bem fácil, 21-99907-0097. Lembre-se, a bênção da generosidade abre as portas para você. A farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Venha conosco nesse grande projeto, o projeto da Igreja Cristo em Casa. Que Deus te abençoe. Amém.
E
a Igreja Cristo em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
Sim, hoje é dia de festa, pois é o dia em que estamos comemorando o seu aniversário, ouvinte querido. Estamos tão felizes por ter esse privilégio de desejar a você, meu irmão, minha irmã, todas as bênçãos dos céus. Deus te abençoe e um abraço, companheiro. Quem troca de idade é Ednan Sabino Santos Cruz. Alô, Carmelita dos Santos Cabral, parabéns. Douglas Wesley Carvalho de Souza, Paulo Ricardo Souza, William Silva Farias, também a Maria Lúcia Martins dos Santos, Solange Nogueira da Cunha, Lucas Roberto Souza Leal, Erianda Selva e Beatriz Porto Ferreira. Medite neste versículo que está em Salmos 107:20. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Parabéns!
Deus te abençoe. Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. Eu sei que é grande a batalha, mas no final você sabe quem ganha. Filha, não desanime, vá em frente. É de lutas que vive o crente, não é hora de parar. Estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. Oh, filha, por te amar eu tô usando este mão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim. Não desista agora, não chegou o teu fim. No teu ministério ainda vou fazer. A tua família não vai perecer. Olha a importância que cê tem pra mim. Com as minhas próprias mãos, essa carta escrevi pra ti.
Deus seja louvado.
Eu sei que o fardo é pesado, mas você não pode parar. É. Eu sei que é grande a batalha, cê sabe, né? Cê sabe quem ganha. Filha, não desanime, vai em frente. É de lutas que vive o crente. Não é hora de parar. Não esqueça, estou contigo, te livrando do inimigo. Não pare agora, tem gente lá fora dependendo de você. A tua família não vai perecer. Olha a importância que cê tem pra mim. Com as minhas próprias mãos. Oh, filha, por te amar eu tô usando este mão que tá agora cantando essa canção. Olha a importância que cê tem pra mim. Não desista agora, não chegou teu fim. Ainda ele vai fazer. A tua família não vai merecer. Olha a importância que você tem pra mim. Com as minhas
Deus escreveu para você. Glória a Deus.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não. Qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Muito bem, Fábio. Chegaram aqui os nomes para os pedidos de oração e nós estaremos clamando ao Senhor pela vida de cada ouvinte. Em Salmos 66, versículo 1, diz: ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a ti por estar abatido o meu coração. Nós não sabemos a situação que você enfrenta, qual a adversidade, quais são os problemas que você precisa que o Senhor resolva na sua vida, mas uma coisa eu sei: se você tiver fé, se você crer, você vai ver a mão do Senhor agindo na sua causa. Hoje nós estaremos orando pela irmã Brenda Rodrigues, que pede oração pela sua vida, pelo casamento, especialmente para o esposo Gabriel, que está com problemas emocionais. Ela informa que está grávida, está muito difícil lidar com essa situação e nós vamos entregar essa família nas mãos do Senhor. A Andréia Amélia de Souza, de Nova Iguaçu, pede oração pela sua saúde. A Rosane Cordeiro de Figueiredo, pedindo oração pela vida material, espiritual, sentimental. Pede também oração pela irmã Rosemary, que perdeu o esposo há poucos dias e está sofrendo muito por essa perda. Pede para que Deus conforte o coração de toda a família. A Solange dos Santos pede também oração aqui pela sua saúde, pela família, em especial pela saúde da sua cunhada Aparecida, Luciana, e uma grande amiga em Cristo, Elisa, que também necessita das orações. O Paulo Roberto Ferreira Vieira pedindo oração aqui pela sua esposa, para que Deus cure do câncer, dos tumores que estão se espalhando em sua barriga, e ele crê que Deus pode fazer. E a Raquel Lúcio de Oliveira, de Parque Fluminense, Duque de Caxias, também pede oração por toda a sua família. O bispo Davi Gualberto estará orando por você.
Eterno e soberano Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, nós queremos nesta noite, mais uma vez, entrar na Tua presença e nesta oportunidade, orar pelos nossos ouvintes, que todos os dias estão aqui conosco, cultuando o Teu nome, e enviam para nós os seus pedidos de oração, confiando que nós estamos orando, estamos com elas neste desafio. Senhor, em Teu nome, nós oramos. Entra nesses processos, processos que não é para homem, processos que são para o Senhor. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode transformar, só o Senhor pode libertar. Ó Senhor, liberta essas vidas, muda este quadro, transforma lares, casamentos, situações, saúde, família, e faça sinais, prodígios e maravilhas nessas vidas. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Que bom mais uma vez estarmos reunidos e unidos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, este espaço que se abre todos os dias para que nós possamos nos reunir de diferentes denominações evangélicas, até irmãos que não são evangélicos, não pertencem a uma igreja evangélica, mas que também se reúnem conosco nesta noite, neste horário, para buscar o Senhor, para ouvir a sua palavra, não é? Que bom, mais uma oportunidade estarmos reunidos. E conforme nós já mencionamos, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de número 17, que nos diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu queria esta noite estar meditando com vocês sobre esse aspecto lindo da vida cristã, que é este posicionamento espiritual que nós fomos colocados por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui é que nós reinamos em vida em Cristo Jesus. O que seria isto? O que seria este reinar em vida? Para que nós possamos compreender, de fato, esta expressão, nós precisaremos retroceder lá no Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, lá no versículo 26, o texto nos diz assim: e disse Deus, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Eu vou aqui intensificar esta expressão, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O versículo 27 e 28 nos diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós vemos aqui que Deus deu ao homem e à mulher autoridade plena, autoridade total, absoluta, de dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre todo gado e sobre todo réptil e sobre toda a natureza. Nós não tínhamos aqui nesse momento nenhuma enfermidade, nenhuma doença, nenhuma mazela, pessoas sofrendo pelas vicissitudes que o mundo hoje nos apresenta. Era um jardim perfeito, era um clima perfeito, tudo estava em ordem, de fato o homem reinava sobre a terra. Porém, entretanto, o homem desobedeceu a ordem de Deus. Deus fez apenas uma restrição: o homem podia tocar e dominar e se aproximar e desfrutar de tudo que havia no jardim. Mas Deus fez ao homem uma restrição: que naquela árvore que estava no centro do jardim, o homem não podia tocar e nem comer daquele fruto. E foi justamente o que o homem fez, desobedecendo a ordem de Deus. Tocou naquele fruto, comeu daquele fruto. Quando o homem comeu do fruto que Deus havia proibido que ele comesse, então todas as mazelas, Deus havia feito um juramento ao homem, que no dia em que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E de fato se cumpriu aquilo que Deus havia prometido. O homem morreu. Morreu espiritualmente, porque foi separado de Deus. Morreu emocionalmente, porque se envergonhou. E morreu fisicamente. A morte entrou no cenário da humanidade. Mas ali mesmo, no Éden, Deus fez uma promessa, no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa da redenção, a promessa da restauração foi feita por Deus. E aí Jesus veio. Jesus veio. Deus prometeu que iria restituir o homem à posição em que ele estava. E Jesus veio. Deus não perde nunca. Ele é fiel. Ele é fiel. E ele cumpre as suas promessas. E é disto que o apóstolo Paulo está falando, que se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, ou seja, por causa da ofensa de Adão e Eva, a morte veio ao mundo e reinou no mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então, quando Jesus veio e para nos redimir, quando Jesus veio para nos resgatar, ele pôs fim a essa sina de sofrimento, a esta sina de separação do homem com Deus. O capítulo 5, esse mesmo capítulo 5 de Romanos, no versículo de número 1, que é o contexto do texto que nós lemos, o apóstolo Paulo nos diz isso. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, a entrada nesta graça, a entrada neste posicionamento que nós lemos aqui no versículo 17, que é reinar com Cristo, ela só é possível aos salvos, ela só é possível aos regenerados, ela só é possível aos justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora nós precisamos entender que este reinar com Cristo não está atrelado às questões temporais, às questões desta vida. Não, porque as questões desta vida são passageiras. As questões desta vida são passageiras, não é? Mas estar reinando com Cristo fala de um posicionamento espiritual. Um posicionamento espiritual. E é deste posicionamento que nós não podemos abrir mão. E o modelo desta nova posição em que nós temos em Cristo Jesus foi o próprio Jesus quem deu. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, nós vamos ver ali algo muito interessante. Jesus, ele entra na sinagoga e toma o livro do rolo, o rolo do livro do profeta Isaías, logo depois da sua tentação. E quando ele abriu o livro, versículo 17, ele achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar um ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e aos olhos de todos na sinagoga, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos dele, então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então, neste momento, Jesus estava dizendo ali com clareza que nele estava se cumprindo aquela profecia de Isaías, que o seu reino não seria um reino visível, um reino físico, um reino temporal, mas o seu reino seria espiritual, espiritual. O propósito da manifestação de Cristo não seria um propósito temporal, seria antes um propósito espiritual. No capítulo 18, no Evangelho de João, lá no versículo de número 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então fica claro aqui que o reino de Cristo, e nós reinamos em Cristo, e isto precisa ficar muito bem claro, nós reinamos em Cristo. Se nós reinamos em Cristo, o reino de Cristo não é temporal. O reino de Cristo não é deste mundo. O reino de Cristo é espiritual. Então, nós precisamos entender que reinar com Cristo não é simplesmente um domínio, não é a restauração daquele domínio que Adão tinha sobre as coisas do Éden, mas é a restauração do nosso domínio no que se refere às coisas espirituais. Você está lembrado lá de Jesus quando, em resposta às palavras de Pedro, que ele estabeleceria a sua igreja, o que que Jesus disse a Pedro? Eu darei a esta igreja as chaves do reino. Mas que reino? Reino da terra? Não. Eu darei a minha igreja as chaves do reino dos céus. Do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então nós temos as chaves do reino? Sim. Nós reinamos com Cristo? Sim. Só que este reinado é um reinado espiritual. É um reinado sobre o reino dos céus. É um reinado que não se reina em trono, em cetros, em coerção, em domínio, mas é um reinado que se faz de joelhos. É um reinado que se faz em serviço ao próximo. É um reinado que se faz como exemplo. Então eu diria que os cidadãos desse reino, eles não são caracterizados por uma coroa, nem por um cetro, nem por um trono, nem por ostentação. Mas os cidadãos desse reino são caracterizados por um estilo de vida daqueles que participam do reino. Então é fácil você identificar aqueles que fazem parte do reino. Por quê? Porque o estilo de vida deles é um estilo de vida característico, é um estilo de vida peculiar daqueles que fazem parte do reino. O estilo de vida deles é um estilo de vida diferente. É um estilo de vida diferente. Por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 13, vós sois, capítulo 5, versículos 13 a seguir, vós sois o sal da terra. Olha que texto que precisa estar claro aos nossos olhos. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E aí ele arremata no versículo 16, dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então os cidadãos do reino, eles têm um estilo de vida que os identifica como cidadãos do reino. Quem reina com Cristo, ele é um cidadão do reino. E como cidadão do reino, e como aquele que reina com Cristo, ele tem um estilo de vida de cidadão do reino. Ele é sal da terra, ou seja, ele é o equilíbrio deste mundo. Ele não anda em confusão, ele não anda em contenda, ele não anda em discórdia, ele não anda em disse-me-disse, ele não anda perseguindo ninguém, ele não anda caluniando ninguém, ele não anda difamando ninguém, porque ele é sal da terra, ele é o tempero deste mundo, ele traz equilíbrio no ambiente que ele está. Ele é luz do mundo. Ele não está mais em trevas. Se ele não está mais em trevas, o ambiente que ele chega tem que ser um ambiente iluminado. Ele não é tomado pelas trevas. Pelo contrário, ele ilumina ambiente de treva. Então, ele não mente como seus colegas, ele não se prostitui como seus colegas, ele não adultera como seus colegas, ele não rouba como seus colegas, ele não faz falcatruas como seus colegas, ele não anda em depravações morais como seus colegas, porque ele reina em vida. Ele é um cidadão do reino de Deus. Você está entendendo o que é reinar em vida? É um estilo de vida. Não é um cetro, não é uma coroa, não é um trono. Não, mas é um estilo de vida que caracteriza aqueles que são cidadãos do reino de Deus. A vida dele é uma vida transformada, é uma vida liberta, uma vida restaurada. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o nosso culto racional é ter a nossa vida entregue ao Senhor como sacrifício, como oferta. É estar totalmente e exclusivamente dedicado a Deus. E aí no versículo 2, do capítulo 12 aos Romanos, ele nos faz esse desafio: e não vos conformeis com este mundo, e não andeis na mesma forma que este mundo, na mesma forma que este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, não é possível transformar o mundo, mas é possível transformar-me a mim mesmo. Como? Pela renovação da minha mente. Evangelho é isso. Evangelho é metanoia. É mudança de mente. Porque mente transformada, sentimentos transformados, comportamentos transformados. Eu vou repetir: mente transformada, sentimentos transformados, comportamentos transformados. Todos aqueles que são cidadãos do reino, todos aqueles que reinam em Cristo Jesus, reinam em vida em Cristo Jesus, têm a mente transformada, têm os sentimentos transformados, consequentemente terão o comportamento transformado. E aí ele diz que quando nos transformamos a nós mesmos pela renovação da nossa mente, nós experimentamos aquilo que os cidadãos do reino experimentam, aquilo que aqueles que fazem parte, aqueles que reinam em vida com Cristo Jesus, experimentam: a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, meus queridos irmãos, isto é reinar em vida. Reinar em vida não é a busca por um reino deste mundo, não é a busca por um reino, por um domínio temporal, mas é alguém que entrou no reino por meio da justificação em Cristo Jesus, e agora, reinando em vida com Cristo Jesus, eles mostram, eles testificam, eles testemunham que de fato estão neste reino, dando um bom testemunho, sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Este é o conhecimento que precisamos ter. E se conhecermos isso, nós precisamos nos submeter. Nós precisamos nos submeter a esta verdade, nos submeter a esta realidade e, de fato, demonstrarmos ao mundo que nós reinamos em vida com Cristo Jesus. Nós somos cidadãos deste reino. Você está lembrado em Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, que Jesus estava sendo assunto aos céus, dois varões se posicionaram ao seu lado, e enquanto Jesus estava sendo assunto aos céus, aqueles varões disseram para aquelas cerca de 500 irmãos que estavam ali, olhando Jesus ser assunto aos céus, e disse para eles: por que estáis atônitos olhando para os céus? Este mesmo Jesus que para o céu o viste ir, da mesma maneira ele voltará. Mas no versículo 8, do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, Jesus lhes fez uma promessa dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra ali é a palavra martírion, que significa mártir, ou seja, aquele que está disposto, até se for preciso, morrer em defesa de uma causa. E ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqueles que reinam em vida com Cristo Jesus não têm um cetro, não têm um trono, não têm uma coroa. Receberão uma coroa de glória na glória. Mas aqui nessa vida, possivelmente receberão a mesma coroa que Jesus recebeu, a coroa de espinhos. Não receberão cetros. Possivelmente poderão receber o que Jesus recebeu, uma lança transpassando o seu lado. Não serão servidos, não. Possivelmente serão servidos do mesmo cálice que Jesus foi servido. Quando lhe pediram água, lhe deram vinagre. Serão perseguidos, insultados, desprezados. Sofrerão vis e cruéis afrontas. Porém, diante de tudo isto, receberão de Deus poder, receberão de Deus graça, receberão de Deus autoridade espiritual para reinar em Cristo nesta vida. Reinar com Cristo nesta vida. Como? Dando testemunho de que são novas criaturas. Dando testemunho que de fato tiveram um encontro com Jesus. E enquanto dão esse testemunho, testificam que de fato são cidadãos do reino, que de fato reinam em vida com Cristo Jesus. E esse testemunho e o exercício deste posicionamento em Cristo, que é o de reinar com Cristo, é o instrumento utilizado pelo Espírito Santo para tirar a milhares e milhares do mesmo sofrimento, da mesma agrura, do mesmo caminho do inferno e conduzi-lo ao céu, e conduzi-lo a Cristo, e conduzi-lo à mesma posição que nós estamos, reinando em vida com Cristo Jesus. Então eu espero firmemente que você tenha entendido o que é reinar com Cristo em vida. Não é um cetro, não é uma coroa, não é um poder, não é uma conquista meramente temporal, material, humana, mas é o exercício de uma vida em Cristo, com Cristo, uma vida espiritual que nos habilita a sermos sal da terra e luz do mundo, e assim sermos testemunhas desse evangelho glorioso do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um restante de noite na sua presença. Amém.
A esperança posso ver nesse lugar, nesse lugar. Ah, o Santo Espírito soprou nesse lugar, nesse lugar. Ele tem poder pra transformar. Só Ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar. Profetizo sobre esse lugar. Ele tem poder pra transformar. Só Ele tem poder pra transformar. profetizo sobre esse lugar. Ouço os ruídos, vejo um rebuliço. É o Santo Espírito restaurando exército. Ouço os ruídos, vejo um rebuliço. É o céu regendo a igreja em toda a terra. Abrem-se as tumbas, ressuscitam os mortos. Cenário de guerra vira céu na terra. Abrem-se as tumbas, ressuscitam os mortos. É o Santo Espírito avivando a terra. Ele tem poder pra transformar. Ele tem poder pra transformar. Só Ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar. Ele tem poder pra transformar. Só Ele tem poder pra transformar. Vento que veio ressuscitar, profetizo sobre esse lugar.
Com este louvor, nós estamos terminando nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, a endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
presença é essa? Me escondi de ti.
Que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou.